Vamos conhecer os títulos das notícias à uma da tarde, com a edição do jornalista Vítor Melenas. Olá, boa tarde, Vítor.
Olá, boa tarde. Questões sociais e desenvolvimento marcam hoje a visita dos deputados do PS na Assembleia da República a Tomar. Candidatura de Luís Boavida à presidência da Câmara Municipal teve apresentação oficial no último sábado. Em São Pedro, Comissão de Freguesia promove nesta segunda-feira um dia aberto. Fechamos com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Vamos à previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, podendo apresentar períodos de maior nebulosidade no Algarve. O vento vai ser fraco a moderado do quadrante leste, superando moderado a forte nas terras altas e temporariamente de norte na faixa costeira ocidental durante a tarde. Conte também com acentuado arrefecimento noturno e formação de geada nas regiões do interior norte e centro. As temperaturas máximas previstas para o dia de amanhã, vamos ter 21 graus para Tomar e também para Santarém, 20 graus para Lisboa e Coimbra, 22 graus para Leiria, 19 para Castelo Branco e 18 para Porto Alegre.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio S, em Tomar, 98 e 92 FM.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. Lodge existe a pensar em si.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde, António Gameiro, presidente da Federação Distrital do PS e deputado, a deputada Isildia Serrão e Hugo Costa, presidente da Conselhia do Partido e também deputado na Assembleia da República, acompanhados de outros autarcas locais do PS, estão a visitar desde a manhã de hoje e durante todo o dia o Conselho de Tomar e um conjunto de instituições locais. A visita começou com uma recepção na Câmara Municipal, onde os deputados socialistas foram recebidos pela Presidente de Câmara, Anabela Freitas. A autarca deu, na altura, a conhecer um conjunto de preocupações importantes para o Conselho, nas quais o município tem procurado intervir, apesar das muitas limitações financeiras, em áreas tão diversas como o investimento na área do saneamento ou ainda as questões como a habitação social. Anabela Freitas aproveitou também a presença dos deputados socialistas para se referir em concreto aos condicionalismos criados pelos instrumentos de ordenamento do território, em concreto para a revisão dos planos de pormenor, que, entre outras questões, disse, tornam impossível o desenvolvimento.
Os instrumentos de ordenamento do território são altamente penalizantes para o desenvolvimento dos territórios. Nós, em Tomar, temos um conjunto de planos de pormenor. O nosso plano diretor municipal está em revisão há 16, 17 anos. Temos um conjunto de operações de loteamento e planos de pormenor, e eu cinjo-me aqui agora aos planos de pormenor, que foram projetados na década, alguns de 80, outros de 90, em que o paradigma era completamente diferente daquilo que nós pretendemos hoje em dia. Hoje em dia o nosso paradigma é reabilitar, é regeneração e não construção de habitação nova. O facto de se demorar anos e anos a conseguir rever um plano de pormenor ou até mesmo um PDM é altamente penalizante para aquilo que são os investimentos no território. Nenhum empresário pode estar 2, 3, 4 anos à espera para que o plano de pormenor seja alterado, para que possa investir. E nós temos sentido isso na pele. Temos tido um conjunto de empresários que até pretendem investir em Tomar, fora daquilo que é o nosso parque empresarial, e portanto também é bom que venha investimento para o centro da cidade, mas varra sempre com esta questão dos planos de pormenor. Portanto, os instrumentos de ordenamento do território devem de existir, sim, tem que haver regras, mas devem ser mais flexíveis naquilo que é as realidades dos territórios. E, portanto, deixava-vos este conjunto de preocupações que efetivamente entravam aqui. Esta última questão para nós entrávamos aqui imenso, aquilo que é o desenvolvimento do nosso território.
Na resposta, António Gameiro, Presidente da Federação Distrital do PS e deputado na Assembleia da República, reconheceu o problema. Como referiu, por exemplo, no Médio Tejo, a revisão dos PDM demoram neste momento 12 ou mais anos.
E nós podemos ver que a média de anos que os PDMs demoram a aprovar definitivamente entrar em vigor são, pelo menos, no caso do nosso Médio Tejo, da nossa comunidade, mais, pelo menos, sempre de 12 anos. Portanto, temos aqui a Barquinha que vai em 12 anos, Torres Novas em 14, Tomar em 14, Sardual em 13,5, quase 14, Orém em 10, quase 11, Mação em 14, Ferreira de Zêzere em 17, Constância em 14, Alcanena em quase 14 e Abrantes em mais de 15. Portanto, de facto, quando nós vemos algumas forças políticas a não querer discutir na Assembleia da República a reforma das CCDRs, a não conseguirem, quando podiam ter feito, no tempo em que foram governo, a fazer uma lei de base do ordenamento do território, que mudasse o paradigma, e alertados para isso, ainda fizeram uma aprovação forçada da atual lei de bases do ordenamento do território no próprio Parlamento, sem ouvir as oposições da altura e as boas sugestões que os próprios académicos, que aqueles que no associativismo têm estudado as questões ambientais e as questões do ordenamento do território, hoje temos estas consequências. E, portanto, alertados para isso, não de hoje, mas da prática, do acompanhamento que os três deputados, quer a deputada Idália Serrão há mais tempo e agora também o deputado Costa, temos, é de um conhecimento profundo de que, de facto, estas questões do ordenamento do território determinam constrangimentos de desenvolvimento, como nós vemos todos os dias por esse distrito fora. E vemos também aqui, no caso de tomarem processos específicos de necessidade e interesse de investimento de grandes multinacionais que têm dificuldade em poder expandir até o que cá têm ou então localizar noutro ponto.
Os deputados socialistas visitaram ainda durante a manhã o CAS, do Centro de Assistência Social de Tomar, e as instalações da Escola Gualdim Pais. Às 15 horas deslocam-se ao Centro Social e Paroquial da Freguesia de Peialde e depois, às 16, ao novo Centro Cultural e futuras instalações do Espaço do Cidadão, na Freguesia de Aceiceira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Referência para a candidatura de Luís Boavida à presidência da Câmara Municipal de Tomar. Esta teve apresentação oficial no último sábado, uma iniciativa que, como referimos na altura, encheu por completo a Biblioteca António Cartaxo da Fonseca, uma apresentação que contou também com a presença do líder da bancada parlamentar do PSD, Luís Montenegro, entre outros dirigentes e autarcas locais, dirigentes e também distritais e nacionais. Sobre o lema Acreditar em Tomar, os sociais-democratas oficializaram assim aquele que já era um nome conhecido como sendo o candidato às eleições autárquicas, que terão lugar neste ano, possivelmente em outubro, sendo que, para além de Luís Boavida, ainda há a reter-se o nome de João Terreiro, que foi também apresentado na ocasião como cabeça de lista à Assembleia Municipal. O diretor de campanha, Tiago Carrão, líder da distrital da JSD e deputado municipal em Tomar. Está confirmada também que as restantes apresentações, aliás, de presidentes de junta de freguesia serão feitas posteriormente em sessões a promover individualmente e que também será apresentado em breve o programa desta candidatura. No final da apresentação, Luís Boavida disse à Hertz que a sua candidatura não irá fazer promessas que não sejam possíveis de concretizar.
A restante equipa será conhecida oportunamente. Nós vamos tratar de apresentar primeiro, foi a nossa opção, apresentar primeiro os presidentes de junta, os candidatos a presidente de junta, e depois, logo de seguida, divulgaremos a equipa num grande, esperamos, um grande jantar para o final de maio. Entretanto, claro que estamos a trabalhar para tentar encontrar os nomes certos para a equipa com o projeto que nós temos definido. Ainda não está definida a equipa totalmente, embora haja nomes com que estamos em negociações e conversações para ver se são as pessoas ideais, indicadas para nos ajudarem neste projeto que temos. Na altura que divulgarmos a equipa, divulgamos também o projeto que esta equipa vai levar a efeito. Iremos tentar ser conscientes e ser sérios nas propostas que vamos fazer para que possamos cumprir aquilo com que nos comprometermos com os eleitores.
Há uma grande preocupação em não fazer promessas. Ficou aqui expressa essa ideia. De facto, fazer campanhas sem fazer promessas é também um risco, ou não?
Não, eu vou fazer promessas, mas eu vou fazer promessas, ou melhor, eu e a minha equipa iremos fazer promessas daquilo que sabemos que vamos cumprir. Ou seja, como eu disse na minha intervenção, não iremos fazer promessas de coisas que não conseguimos cumprir ou que sabemos à partida que será muito difícil cumprir. Não vamos fazer promessas para captar votos. Não vamos. Da nossa parte, nós temos todas as condições para ter um bom resultado e que chegamos ao fim com um bom resultado. Temos uma equipa, estamos a construir uma equipa forte, temos um PST muito unido e muito coeso. E penso que isto é, digamos, o primeiro passo e o mais importante, talvez, para o conseguir. Estou altamente motivado, estou muito motivado e estou consciente que posso e devo fazer este trabalho em prol do meu concelho, onde eu nasci e onde eu fui criado. Em termos de juntas, nós iremos candidatar, e penso que é público, iremos candidatar os cinco presidentes de junta atuais. Têm feito um trabalho magnífico e, portanto, seria um erro crasso não o fazer. Portanto, os cinco presidentes de junta vão acreditar e vão ganhar de novo as juntas. Iremos depois para as outras seis tentar arranjar candidatos que consigam alterar e combater estas atuais lideranças das juntas. Penso que estamos a conseguir pessoas muito válidas, muito competentes e, mais do que isto, pessoas que estão imbuídas do nosso espírito, do acreditar em Tomar, também acreditam nas suas juntas, acreditam em cada uma das suas juntas, e isto vai-nos dar também a nós, a mim e ao João e a toda a equipa, vai-nos dar certamente mais força para nós trabalharmos sempre em função do concelho e de cada uma das suas 11 freguesias.
João Tenreiro, presidente da Conselhia do PSD de Tomar e candidato, como referimos, à liderança da Assembleia Municipal, mostrou-se também ele confiante com aqueles que poderão ser os resultados das próximas autárquicas. João Tenreiro disse à ERTS que é preciso inverter o declínio atual do concelho naquela que será, disse, uma longa caminhada para a vitória em outubro.
O início de uma longa caminhada que nos vai levar certamente à vitória para acreditar em Tomar, porque é isso que acreditamos, e estamos aqui todos hoje porque acreditamos em Tomar, acreditamos que é possível inverter o declínio que vem desta governação PS-CDU, que ganhou em 2013, e tal como o Luís Boavida disse, com um conjunto de promessas que foram só para ganhar votos, e essas promessas que são demagógicas e inatingíveis, da nossa parte não contem com promessas realistas, com promessas que nós possamos saber à partida que temos condições para as poder concretizar. São desafios, mas são desafios que nós terão que ser coerentes connosco próprios, com seriedade e competência, que é isso que tem faltado a esta gestão PS-CDU. Uma seriedade e uma competência que não há, e onde vemos agora até, inclusivamente, uma pseudo a coligação, que ao mesmo tempo tanto é como não é, que a CDU agora vem dizer que, de facto, não, nada esteve a ver com isso e que o caminho está errado. Bem, perguntamos onde é que esteve a CDU quando votou a favor dos orçamentos apresentados pela gestão socialista. Querem-se agora demarcar de uma gestão ruinosa onde eles próprios estão envolvidos? Portanto, nós acreditamos em Tomar, acreditamos, e estas pessoas todas acreditam em Tomar, e mais pessoas que hoje não puderam estar presentes, mas que em espírito estiveram aqui, e estamos convencidos cada vez mais e confiantes que vale a pena acreditar em Tomar e vale a pena retomar a confiança, porque é isso que nós queremos, porque acima de tudo gostamos da nossa terra e gostamos do nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está criada a Comissão Municipal do Ambiente, entidade que, de hora em diante, terá como missão defender o meio ambiente nabatino, não só no que diz respeito à defesa da natureza propriamente dita, mas também quanto à limpeza da cidade e do concelho. Cada força política escolheu um elemento e também um suplente para fazer parte da dita comissão. O Costa, líder da bancada do Partido Socialista e também deputado na Assembleia da República, apelou durante o debate realizado a propósito deste assunto assunto às forças políticas para que não se faça politiquice às custas, por exemplo, da poluição no Nadão, lamentando aquilo que catalogou como uma leitura errada da resposta que o Ministério do Ambiente deu a um requerimento apresentado pelo PSD, em que, recorde-se, foi dito que nada de anormal tinha sido descoberto nas análises recolhidas.
Obviamente que o problema do Rio Nadão é um problema que atravessa o nosso concelho. O nosso concelho tem a particularidade de até ser banhado por um conjunto de rios diferentes, mas o problema do Rio Nadão é um problema concreto. Também, sobre o problema do Rio Nadão, é importante que se diga. Não vale a pena fazer politiquices sobre o problema do Rio Nadão. E não vale a pena tentar encontrar politiquices. Mas também não vale a pena tentar encontrar respostas que o Ministro não disse. Dizendo que o Ministro disse que não há poluição. O Ministro não disse isso. Já agora, para esclarecer, e que é importante verem a resposta na totalidade, o Ministro disse, no momento, e cito qualquer coisa como: não foram encontradas na análise vestígios de poluição, contudo, continuaremos a efetuar análise. Na velha moda portuguesa, peca-se em parte da palavra de não há poluição, esquecendo de dizer que continuavam a fazer também as amostras. Certamente, sou a primeira pessoa a concordar, mas quer em relação ao Nadão, quer em relação a todos os problemas ambientais que se passam pelo país, muitas vezes o problema tem a ver com as pessoas que vão ser fiscalizadas, que se calhar já sabem que vão ser fiscalizadas. Este é um problema que devemos colocar, e devemos colocar com realidade, e devemos tocar no problema. Obviamente que não é o Sr. Ministro, seja qual for o Ministro que esteja a qualquer momento, que vai fazer a análise. Há técnicos que fazem essa análise, e é esses técnicos, e as instituições, a APA, e é também o CEPNA da GNR, que têm que encontrar as fontes poluentes do Rio Nadão. E, obviamente, o Rio Nadão está poluído. E, obviamente, também ao Partido Socialista. O Partido Socialista também continuará preocupado com os problemas do Rio Nadão. Houve, até do ponto de vista da Assembleia da República, uma grande unanimidade em relação ao problema do Rio Nadão. Todos os deputados da Assembleia da República, todos os grupos parlamentares que têm deputados eleitos pelo Distrito de Santarém, fizeram uma pergunta sobre o Rio Nadão. Apenas gostava daqui afirmar e colocar a verdade dos factos, sem politiquices, porque é muito fácil fazer politiquices com este tipo de matérias e essas questões acabam por não se resolver.
Isabel Boavida, da bancada do Partido Social Democrata, rebateu as considerações de Hugo Costa, referindo que, em politiquices, o PSD não está à altura do PS. A eleita lamentou ainda que a comissão chegue tão tarde, apontando responsabilidades ao Partido Socialista.
Quanto às palavras do Sr. Deputado Costa, que ao apelidar, ao falar sobre esta proposta que está aqui hoje, e apelidá-la de politiquice, que são politiquices, de facto é realmente repugnante ou não aceitável que cada vez que se tenha uma iniciativa, seja em que matéria for, se venha apelidar isso como sendo uma politiquice. De facto, isso o PSD não vai entrar por aí, nem sequer consegue acompanhar esse tipo de linguagem, até porque em matéria de politiquices nós não estamos, de facto, ao vosso nível. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma vez e por todas, se vamos a falar de iniciativas como politiquices, o que é que se passou, por exemplo, com aquela proposta há tantos anos que trouxeram aqui sobre a criação do provedor do munícipe? Lembrei-me agora, por exemplo, numa cidade com tantos problemas, onde se fala de tantos carenciados, então isso há quase 2 anos que foi aqui aprovado, porque é que até hoje nós ainda não conseguimos ter a concretização da pessoa indicada para criar, para formar esse tal cargo de provedor do munícipe? Estou-me a lembrar disso, por exemplo, também podemos considerar que isso foi uma tremenda política, isso que foi feita na altura. Quanto ao timing que falou o senhor deputado Américo Pereira, debruçou-se a primeira parte sobre o timing e agora, quem é que veio, aparece com isto, não sei o quê, eleições, etc. Eu quero apenas lembrar que já há muito tempo que os nossos vereadores nas reuniões de Câmara fizeram ou tentaram fazer passar ou apresentaram uma proposta para a criação do Conselho Municipal do Ambiente. Esse sim, muito mais abrangente, podia ter valências muito mais alargadas e cujo objetivo de estudo e de análise e de soluções seria, extravasaria muito, muito para além ou muito mais aquilo que estamos hoje aqui a tratar. Essa proposta foi chumbada. Foi chumbada. Depois o PSI voltou novamente, através dos seus vereadores, a tentar novamente fazer criar o Conselho Municipal do Ambiente e voltou a ter realmente essa ameaça em cima, que quer a governação, as pessoas que compõem a governação, PS, CDU, não iriam aprovar e que só aprovariam se de facto fosse criada como sendo Comissão Municipal do Ambiente.
Rádio F, a primeira a informar.
A Comissão Social de Freguesia de São Pedro realiza esta tarde, com início por volta das 14 horas, um dia aberto na freguesia e que terá como destaque o lançamento do livro da autoria de Jorge Gameiro, Felicidade Sem Idade. Lourdes Ferromal, Presidente da Junta de São Pedro e membro da referida Comissão de Freguesia, em declarações à ERT, se falou da iniciativa que procura, assim, despertar a sociedade para o envelhecimento ativo.
Hoje, particularmente, e por um desafio também que a área social da Câmara Municipal de Tomar, que também está representada na Comissão Social de Freguesia, nos lançou, que foi a apresentação de um livro que aborda um tema hoje atualíssimo na nossa sociedade, que tem a ver com o desafio do envelhecimento da população e o envelhecimento com saúde, autonomia, independência, portanto, vamos tirar daqui uma mensagem positiva sobre o envelhecimento ativo para que se despertem as consciências coletivas que as pessoas com mais idade ainda têm muito a dar às sociedades, quer pelas suas experiências, os saberes, os contributos, e são ainda um valioso recurso para as sociedades e famílias e comunidades.
Como referi a autarca, a iniciativa não se limita ao lançamento do livro de Jorge Gameiro, mas há também outras ações e participações.
Vamos ter, a partir das 14h, o nosso grupo do Viver em Movimento, dos nossos séniores, é que vão atuar, vão fazer danças, vão estar e participar. Achámos por bem convidar os meninos do Centro Escolar de São Pedro, porque eles estão nesta fase também com o seu hino dos Heróis da Fruta e acho muito bem que vão aqui trazer-nos o nosso hino dos Heróis da Fruta. Também a Universidade Sénior teve a amabilidade de poder estar presente e com isso também fazer uma atuação. Portanto, vai ser uma tarde bastante profícua em termos de contacto com as populações. Temos muitos convidados, alguns já confirmaram que vinham, portanto, eu espero que seja uma tarde, um dia bem passado. E com isto também relevar a nossa preocupação enquanto Junta de Freguesia, enquanto Comissão Social de Freguesia, relevar a importância das pessoas, portanto, a centralidade da importância das pessoas. E assim contribuir para que a nossa sociedade seja uma sociedade mais justa e mais virada para as pessoas. Portanto.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, Sérgio Martins.
Pelo país vai um grande frenesim por causa da descentralização e dos aeroportos. À boa maneira portuguesa, fazem-se as coisas sem se olharem para os pontos fortes e os pontos fracos dos sistemas e as ameaças e oportunidades a virem da envolvente política, económica e social. Como é público, os municípios enfrentam problemas económicos e financeiros graves e não dispõem de recursos humanos facilmente adaptáveis às exigências da vida moderna, a começar pelos autarcas. Os partidos políticos, antes de fazerem a descentralização, deviam formar autarcas, daí a questão de como é que as autarquias podem receber novas e amplas competências. O risco de se criarem problemas graves nos concelhos é grande porque, além do antes dito, há que considerar que os municípios não têm sistemas de controle apurados e tudo gira em torno de políticas oportunistas. A questão dos aeroportos tem sido analisada apenas pelo prisma dos interesses económicos e turísticos, esquecendo-se que há a considerar a vertente da segurança nacional e a ligação com a NATO e outros aliados. Como exemplo, temos o caso do aeroporto na Ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, onde foi construída, na década de 1960, pela NATO, a maior pista de aterragem no país, não por interesses turísticos, mas por motivos estratégicos. Esta é uma questão que deve ser considerada na proposta que defende a transferência de determinados voos militares da base do Montijo para a de Tancos, em Santa Margarida. A dinamização da base aérea de Tancos é do interesse de toda a região do Médio Tejo e envolvente e de grande interesse para Tomar. O Regimento de Infantaria de Tomar está integrado na Brigada Aerotransportada de Tancos, que, por sua vez, tem integração nas Forças Rápidas da NATO, pelo que a valorização de Tancos induz à valorização de Tomar. Um grupo de arquitetos do Sardual defende o alargamento da base militar aérea de Tancos à utilização civil e comercial, tendo concebido um primeiro esboço do que chamam Aeroporto do Tejo, o que nos parece uma proposta a considerar, olhando sempre para o aeroporto no Porto Santo. A descentralização é importante para o desenvolvimento da região, assim como também o são as questões de segurança e de defesa nacional e as inter-relações dos equipamentos que a elas estão ligados com as atividades civis. Já é tempo de o civil e o militar se integrarem nas questões económicas e sociais. Este assunto, bem como o da descentralização e os dois em conjunto, deviam estar a ser discutidos publicamente em Tomar e no Médio Tejo, mas, como sempre, não o estão.
Nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. Voltamos aqui à Antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.